Força interior.
Todo dia, quando acordamos, não temos a menor ideia do que acontecerá conosco. Torcemos para que chegue o dia em que todos os nossos desejos serão realizados, mesmo sabendo, por experiência própria, que isso não vai acontecer. Vivemos em um mundo real, com problemas reais. Nosso inimigo, o diabo, é real e trabalha de todas as formas possíveis para nos desencorajar, nos trazer medo e nos fazer fracassar. Por isso, Davi disse: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Porque ele me ama, e eu resgatarei, eu protegerei, porque ele conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei respostas, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Não importa o que pareça no nosso caminho, precisamos crer que quando os problemas chegarem, seremos mais do que capazes de lidar com eles. Na verdade, a intensidade do ataque é frequentemente o melhor indicador da bênção que nos espera. É por isso que Paulo escreve: estou pronto para qualquer coisa e tenho condições para enfrentar tudo através do nome dele, pois ele coloca força no meu interior. Força interior é melhor do que força exterior, porque se você puder ficar forte interiormente, poderá lidar com qualquer circunstância interna que venha se levantar contra você, sem que ela interrompa a sua caminhada. Por isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Neste dia, meu querido e minha querida, receba forças do Senhor e saiba que Ele está te fortalecendo, e você sairá desta situação mais que vencedor em Cristo Jesus. Uma ideia dada por Deus pode mudar muitas coisas. O Braille certamente mudou. Em 1824, Louis Braille, um cristão, inventou um sistema de pontos em relevo sobre o papel para que as pessoas cegas pudessem ler. Ele inventou 63 símbolos representando todos os idiomas, e assim a palavra de Deus foi colocada nas mãos dos deficientes visuais pela primeira vez. Em parte, você deve o seu celular, o seu computador, a um cristão chamado Samuel Morse. Como o mundo era diferente antes dele, a notícia em primeira mão levava 2 semanas para chegar aos Estados Unidos, e um relatório de uma vitória importante podia levar 6 semanas para chegar à Grã-Bretanha. Um dia, um amigo disse: Morse, quando você estava fazendo experiência, alguma vez chegou a uma encruzilhada e ficou sem saber o que fazer? Morse respondeu: mais de uma vez. Um amigo perguntou: o que você fez então? Morse compartilhou um segredo: eu me ajoelhei e orei pedindo luz, e a luz veio. E quando as minhas invenções foram reconhecidas pelas honras bajuladoras da América e da Europa, eu disse: não a mim, mas o Senhor. Não a mim, mas ao teu nome, Senhor, seja dada toda a glória. Foi por isso que a primeira mensagem enviada pelo telégrafo de um transatlântico dizia: veja o que Deus operou. Agora, acrescente outro cristão chamado Louis Peterson, o cientista francês que mostrou que a infecção é um resultado de coisas que não podemos ver, ou seja, germes e vírus. Ele apresentou métodos de esterilização que salvaram a vida de multidões. Você acha que as ideias de Deus se esgotaram? Não! Peça hoje a Ele uma ideia para a sua vida, para o seu ministério ou para o seu negócio. Em seu livro, O que o mundo deve aos cristãos? O Dr. Victor Percy, um acadêmico de Oxford, conta a história da máquina de escrever. Ela foi a precursora do processador de textos. Mas por que um cristão pensou em inventá-la? Para escrever sermões? É sério? Christopher Solis estava preocupado com seu pastor, pois ele havia estado ocupado a semana inteira visitando as vítimas de uma epidemia, consolando os enlutados e realizando os funerais. Ele não tinha tempo para escrever os seus sermões de domingo. Um dia, conversando com um amigo, Solis disse: "É uma pena que não exista algum método rápido de escrever para as pessoas ocupadas, como o pastor Parson." Seu amigo respondeu: "Por que não inventa uma máquina?" Solis respondeu: "Vou tentar." Aquela tarde chuvosa foi o começo de meses de trabalho árduo. Finalmente, um grupo se reuniu um dia para vê-lo datilografar sobre o papel, em letras maiúsculas. É claro, Solis escreve seu nome em novembro de 1867. Os secretários, em sua maioria, eram homens, mas a Associação Cristã de Moças começou a oferecer cursos de datilografia. Inicialmente, isso gerou um escândalo. Mas como as primeiras datilógrafas a serem treinadas eram mulheres, os empregadores correram para contratá-las. Então, a máquina de escrever e a RCM determinaram que lugar de mulher não era só em casa, mas que também podia ser no escritório. Posso orar nesta noite, posso orar neste dia, para que Deus abençoe o seu negócio. Sim, Deus quer abençoar o seu negócio, para que você possa ajudar a executar o negócio de Deus, que é o negócio de alcançar o mundo e o Evangelho. O livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 14, diz: "Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você." E Deus, nesse dia, dará a você uma grande ideia para que você possa colocá-la em prática e o nome dele ser glorificado.